Depois ele devolverá o corpo. É o que Deus Pai diz a Catarina de Siena. Catarina, eu vou devolver o corpo para você. Vocês nem vão sentir falta antes dele. Mas eu devolvo. Imagina, nós vamos encontrar corpo a corpo, encontrar a gente uns com os outros. Isso é uma coisa extraordinária. Mas vamos cuidar da alma. Ela está adoecida. Então, muitas doenças que a gente acredita que é, tratamos do ponto de vista psiquiátrico, muitas delas estão na alma. Estamos antes de tratá-las. Vamos pedir a graça agora. Tirar toda mágoa, rancor, qualquer coisa que está nos separando de alguém. Alguma tristeza, alguma coisa, alguma ofensa. Peça perdão e receba o perdão. Fala, me dá graça, Senhor. Pedir a Nossa Senhora que interceda por nós. Ela que não conheceu o pecado, ela sabe o que o pecado fez. Ela viu o corpo do filho dela. Ela sabe o que o pecado faz em nós. Não nos deixar separado dele. Ela que foi, né, a esposa fidelíssima do Espírito Santo, né? Que ela nos ajude a viver com o Espírito Santo em nós, ser morada dele. Fala, tira de nós. Olha para nós agora com o seu olhar misericordioso de mãe. Olha para nós agora. E fala com Jesus, seu doce filho. Fala, fulano, precisa estar o graça. Fulano, nos ajude a tomar um banho, nos arrumar. É de verdade poder ter o Espírito Santo em nós. Porque nós queremos caminhar com um novo passo. De verdade nós queremos carregar na nossa vida a marca da nossa pertença a Deus. Se alguém perguntar quem você é, fala, eu filho de Deus, você não, você também é meu irmão. Talvez você não tenha descoberto, mas nós somos filhos do mesmo Pai. Isso é extraordinário. Então lembre que os três primeiros mandamentos é sobre Deus, é amá-lo. E os sete mandamentos abaixo, em relação ao irmão. Nós temos que aprender a amar a Deus e nos amar. Por que que é, perdoar, eu creio na remissão dos pecados, é a penúltima coisa que a gente fala no credo, a última é, a, é sobre a vida eterna. É porque a gente demora demais a aprender a perdoar. Ô, luta, nós vamos de graça sobre graça. Vamos pedir a Deus, abre meu coração. Não me deixe entristecer o Espírito Santo, mas me ajuda a ter uma vida que seja coerente com aquilo que eu tenho um selo. O selo do Espírito que me deu pertença a Deus, meu Pai. Vamos pedir a Nossa Senhora que nesse momento ela interceda para que a gente possa ser libertado de todo mal que nos prende, que nos acorrenta, que nos impede de caminhar. Não queremos estar paralisados do ponto de vista espiritual, mas queremos caminhar como filhos da luz que somos.
Para trabalhar na missão, acima de tudo são indispensáveis um ilimitado amor para com a Imaculada, não recuar diante de nenhuma dificuldade, ter uma confiança sem limites no seu poder e uma predileção pela pobreza de São Francisco. De outra forma, nós não teríamos nenhum motivo para permanecer aqui. Escrito de São Maximiliano Kolbe, 312.
TV Imaculada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos. O seu programa da manhã acaba de começar. Bom dia, amigos.
Bom dia, bom dia, bom dia para você. E é com muita alegria que estamos aqui começando o nosso programa Bom Dia Amigos. Lembrando que hoje é dia de Previdência Social, já pode ir mandando as suas perguntas para o Dr. Luciano Caran. E lembrando também que hoje é dia de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. Nós estamos aqui com a nossa campanha, né? Que você faça um Pix, um pouquinho a mais, aquilo que for, tá? 5, 10, 15, o valor que você puder, faça o Pix um pouquinho a mais para a gente poder chegar na nossa meta. Né, que está baixa, está em 63%, e nós estamos aí lutando e batalhando para que a gente consiga melhorar essa meta. Então, lembrando a você que nós hoje lá no Em Sintonia com Deus, nós teremos o sorteio de um delicioso bolo. Um bolo que vai chegar aí na sua casa entre hoje e amanhã. Lembrando que não importa de onde você está falando. tá? Não importa, esse bolo chega aí na sua casa. E nós estamos aqui torcendo também, porque todas as pessoas que estão colaborando estão concorrendo também na segunda-feira, a linda imagem de Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa. Estamos aguardando por você, estamos aguardando seu Pix, estamos aguardando seu sim à evangelização. Seja muito bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Esse presente que você está dando para Nossa Senhora, tenha certeza absoluta que virá em dobro para você, em dobro, tá? Assim, né, tem coisas que nos emocionam aqui dentro, das pessoas que mandam, perguntando da quantidade, se pode ser. Pode ser aquilo que você pode. Pronto, pronto, sem problema. Eu gostaria de doar bem mais, né? Mas eu dou aquilo que eu posso e de coração, tá bom? Estamos te aguardando, então vamos começar bem. Deixa eu dar o meu bom dia ao Aleph. Aleph, bom dia, querido. Bom dia, Pedrinho. Pedrinho tá aqui. E também Maria Paula. Maria Paula, bom dia. Karina acabou de... está junto com a gente também no nosso programa Você no Coração da Mãe, tá bom? Vamos então começar bem esse programa. Já está aqui do meu lado o querido Dr. Luciano Caran, aguardando as suas perguntas. Bom dia, Dr. Luciano, tudo bem?
Tudo bem, e você, Vera? Bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Satisfação estar aqui mais uma vez.
A alegria toda nossa. Vá mandando as suas perguntas. Nós estamos aguardando 11 98904 3747, ou ainda você pode telefonar também, se caso você, eu não tenho, não, quero falar com ele via telefone. Pode ligar também 11 43 97 65 20. E já tem pergunta aqui. Doutor Luciano, gostaria de saber se é possível solicitar ao INSS o descarte dos valores menores de contribuição para tentar melhorar a média e o valor da aposentadoria. É a Dalva de São Bernardo.
Olá, Dalva. Bom dia. Olha, sem dúvida, tá? Depois da reforma de 2019, desde que não afete o seu direito, desde que não afete o requisito mínimo para que você possa se aposentar, naturalmente que você pode pedir o descarte, tá? O INSS, em alguns casos, eu já vi ele realizando esse descarte, tá? Das menores contribuições, desde que a pessoa tenha o preenchimento do requisito mínimo e gerar, então, um benefício maior. Principalmente nos casos de aposentadoria por idade. Então, a pessoa já tem os 15 anos de contribuição, pelo menos os 15, às vezes até um pouco mais do que o 15, 20, 25, 30. E aí, com o descarte dessas contribuições menores, ficariam só as maiores, você consegue a concessão da aposentadoria. Só que, evidente, se você está retirando contribuições, no caso da aposentadoria por idade, você pode ter a possibilidade de redução do coeficiente. Porque, vale lembrar, para cada ano a mais que você tem de contribuição, você aumenta 2% naquela regrinha que eu sempre falo do coeficiente redutor para quem tem 15 anos cravados, que você tem 40% de redução no valor da renda, da média. Ou seja, tudo é uma questão matemática, precisa ser bem avaliada para que você possa pedir o descarte e aí sim gerar um benefício melhor. O ideal é que você consulte um profissional que faça essa simulação antes. Ou, em tese, o INSS deveria fazer. Ah, por quê? Porque está lá na Constituição, está lá na legislação previdenciária, que o INSS sempre deve conceder o benefício mais vantajoso. Ele nunca pode, dentro de duas situações em que gera a possibilidade de um benefício maior, conceder o menor. Sempre o maior. Existe uma regra, isso está em instrução normativa do INSS, está na legislação, na própria Constituição. Tá certo? Então, tome só cuidado com isso e faça, né, de forma que você possa, pelo menos, ter uma ideia se vai valer a pena ou não.
Ok, pode fazer a sua pergunta para o Dr. Luciano Caran. Em dezembro, você sabe que ele Sai um pouquinho para descansar, né?
É,
então aproveita, vai, aproveita. Quando você vai?
Eu faço o último na quinta-feira, acho que vai ser dia 18. É. Dia 18, eu acho.
Ok. Oi, gente, olha, tem áudio, vamos ouvir.
Vera, bom dia, doutor Luciano. Aqui é a mãe do padre Emanuel de Tomaraju, na Bahia. Ô, doutor Luciano, eu quero que o senhor me tire uma dúvida aí. Eu fiz uma perícia, vai fazer um ano agora, em dezembro, e peguei os laudos, entreguei para advogada, entreguei meus documentos tudo, minhas coisas tudo. Ela mandou fazer uma perícia. Eu fiz uma perícia, passou para me fazer uma perícia. Eu fiz uma perícia, até hoje eu estou esperando o resultado dessa perícia, vai fazer um ano, e até hoje não saiu. A gente manda mensagem para ela, ela não atende. Manda áudio, ela só faz olhar os áudios, não atende. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Por quê? O que está acontecendo? Me fala aí, para mim. Nem eu estou entendendo, entendeu? Estou com problema de saúde aí. Fiz essa perícia e aí, até hoje, ela não me deu a resposta ainda. Estou aguardando a resposta, né? Se eu passei, se eu perdi, eu não sei o que aconteceu.
Olha, eu desconheço um resultado em um ano. Se for judicial, então, é algo muito, muito raro. Eu, simplesmente, eu posso recomendar para a senhora que a senhora tente procurar...
Pessoalmente?
Pessoalmente, ou assim, verificar no próprio sistema da Justiça Federal. Você tem os sites oficiais, né, das justiças. A senhora pegar com o seu CPF ou às vezes até o número do processo, lançar lá no sistema, você entra no site, precisa ver se está na Justiça Federal ou Estadual, provavelmente na Federal, então você tem a Justiça Federal da sua região, e aí inserir lá o seu CPF para verificar o processo, o andamento. Bom, eu falo que o advogado, ele sempre tem a obrigação legal de fazer a prestação do processo, tá? E essa prestação, ela pode ser por via WhatsApp, pode ser por e-mail ou, como a Vera colocou, ir pessoalmente, seja no escritório de advocacia, ou você pode também procurar a própria Justiça Federal. E a Justiça Federal pode também te dar o andamento. É que, assim, não é de boa política, já que você tem advogado, né? Então, advogada. E outra, às vezes até um outro colega, não tem problema nenhum, desde que ele não esteja ferindo nenhum procedimento ético, ele também pode verificar para a senhora, porque o processo é público, tá? Não corre sob segredo de justiça. Os processos que correm sob segredo de justiça, o advogado nem pode, outro advogado acessar, ninguém pode acessar, né? Então, assim, recomendo que a senhora procure esses formatos, porque não é normal. Um ano de resultado de perícia é anormal, e aí, se a senhora tem advogada, é diferente quando você tem algo tão demorado assim num procedimento administrativo e que aí você não tem advogada, e eu sempre recomendo, procure um advogado, vai inserir ali, de repente, vai tentar propor ou interpor um mandado de segurança para tentar verificar, né, a possibilidade de acelerar a análise, porque existe um prazo legal e o INSS descumprindo esse prazo legal, você pode ingressar com medidas judiciais, tá certo? Mas aí, nesse caso, tá muito estranho e os caminhos são esses que eu mencionei, tá bom?
O João Carlos, ele diz assim, olha, bom dia, doutor Luciano, minha esposa poderá aposentar segundo as regras do INSS conforme arquivo anexo ou deverá obedecer às novas regras de aposentadoria do INSS? Vou abrir aqui para o senhor.
Tá. Bom, primeiro que eu não estou enxergando. Mas assim, vamos lá. O que eu vou dizer, o que eu sempre falo, tá? Quando você tem direito adquirido, o que é o direito adquirido? É quando a pessoa chegou com todos os seus requisitos antes da reforma. Então, você tem lá mulher com 30 anos de contribuição, homem com 35... ou, no caso da idade, 60 anos na época, até 2019, 60 anos, 15 anos de contribuição, ou seja, você tem ali já todas as condições para se aposentar. Caso você não tenha atingido esse requisito, esses requisitos para se aposentar dentro do direito adquirido às normas anteriores à reforma de 2019, obviamente que daí você entra para duas regras de transição, você pode entrar em duas regras de transição e duas e três regras definitivas, tá certo? Eu observo aqui que, pelo menos pela formulação que você está, é aquela regra, aquele simulador do INSS, tá? Aquele simulador do INSS, ele não é bom, tá? Ele é confuso. E aí, por isso que gera para as pessoas toda essa dificuldade de interpretação. Porque, assim, há casos, por exemplo, que ele está falando, faltam 2 anos para a idade.
Isso, é, tá aqui, né? Quer que eu lembre?
Faltam dois anos.
De contribuição, por idade, 5 anos e 2 meses. Aposentadoria por tempo de contribuição, idade, faltam 2 anos, 2 meses e 16 dias. Aqui não cabe. Aposentadoria por tempo de contribuição e pedágio, aqui tem o valor, né? Faltam 2 meses e 16 dias. Muito confuso.
Então, isso que eu estou falando, ali, por exemplo, faltam 2 anos e pouco para a regra do 100%. Ó, ele já não fala qual é o tempo de contribuição do pedágio, porque tem um pedágio. E a idade mínima da mulher tem que ser 57 anos. Veja como que é incompleta a ideia de você tentar interpretar essa tabela da Previdência. Então, o que, que eu recomendo? Procure um profissional habilitado. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o que ela tem de histórico, vai conversar melhor com ela para verificar se ela tem tempo especial. Às vezes tem pessoas que têm tempo rural. Às vezes teve um tempo que ela não está no CNIS porque ela ingressou com um reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho. Tem uma série de questões que elas podem surgir dentro do contexto da entrevista e da conversa com o advogado. Porque daí ele vai inserir essas informações também dentro do cálculo dele e verificar em qual regra ela estaria melhor ou estaria encaixada. Então, assim, essa ideia, por exemplo, da regra do pedágio dos 50%. Então, não, ela está distante da aposentadoria por idade, que seria com 62 anos, mas ela tem ali, ela tem ali, por exemplo, um cálculo que diz que ela tem 28 anos de contribuição lá em novembro de 2019. Para ela, já a regra dos 50%, do pedágio de 50%, pode ser a melhor regra. Porque daí ela vai pagar o pedágio, não tem idade mínima, só tem a incidência do fator previdenciário. A segunda regra, que é do 100%, que foi mencionada aí na tabela que ele encaminhou lá da Previdência, essa tabela, por exemplo, se a pessoa chegou com 28, o pedágio dela é de 100%, mas tem a idade mínima de 57 para a mulher. Então já muda um pouquinho a regra. E tem situações em que a pessoa não chega com 28, chega com menos. Então, ela chega com 25. Qual é o pedágio? Não faltam 5 para 30? Ela vai pagar mais 5. Ela não vai aposentar com 30. Ela vai aposentar com 35 anos de contribuição. Então, é 100% daquilo que ela precisar. E ainda exige a idade dos 57 anos. E depois as outras regras. Uma delas, que é aquela regra definitiva dos 62 anos para a mulher e pelo menos 15 de contribuição. E as outras duas, que é na soma de pontos ou idade progressiva. Está vendo? É muita regrinha e que muitas vezes essa tabela, ela te engana. Porque ela fala assim, olha, você tem aí daqui 2 anos. E às vezes não é. 2 anos é para a idade, não para o tempo de contribuição. E daí você, quando for fazer e compor essa questão, essa discussão, você vai ver que não tem nada a ver com aqueles 2, é mais que 2, tá certo? Então, fiquem atentos com isso. Eu não gosto muito desse simulador do INSS. Para um ou outro caso mais simples, até atinge o objetivo, mas para os casos mais complexos, não. Então, eu peço que você procure um profissional habilitado, que ele faça o cálculo e aí ele dê a melhor alternativa. E existem alternativas, tem que tomar muito cuidado, que aquela mais próxima não é a melhor. Às vezes tem uma situação um pouquinho depois que vai garantir uma renda, às vezes, de 1.000, 2.000 reais. Eu tive caso de um cliente que, por conta de questão de 8 meses, a diferença dele foi de 1.500 reais na aposentadoria. Imagina, ele teria perdido 1.500 em 8 meses se ele tivesse aceitado aquela aposentadoria que estava indicando que ele já tinha direito. E ele não teve o quê? A atenção porque esse simulador não é bom, para falar e especificar para ele que daqui 8 meses ele teria um direito melhor. Tá vendo? Então, fiquem atentos, procurem gente habilitada para poder dar essas orientações, tá bom?
Ok. Bom dia, doutor Luciano. A minha prima fez a perícia e o perito só deu 2 meses para ela. Ela recebeu R$700 e vai receber mais R$700 no próximo mês. Isso é certo? Ela recebe também o 13º no próximo mês? Salve Maria Imaculada.
Salve Maria Imaculada. Olha, se eles já... você tem que entrar no extrato de pagamentos da Previdência, tá? Extratos de pagamentos, porque se teve o benefício concedido, tem a carta de concessão e tem aquele extrato de pagamento, tá? Verifique no extrato de pagamento, puxando 1 mês antes da data da concessão, para ter uma ideia melhor dentro daquele, que eu falo que é aquele calendário, aquele reloginho que a Previdência te dá ali, para você puxar os meses que você vai receber. Lá, ele vai indicar nas rubricas se ela já não está recebendo o 13º proporcional dos 2 meses que ela recebeu no ano. Então, é importante que ela entre com esse no extrato de pagamento e verifique. Porque se o INSS só concedeu 2 meses, é muito comum que o INSS já inclua o 13º proporcional no pagamento. Se é comum a concessão nesse sentido, depende. Às vezes foi o perito que analisou ali o grau da doença dela e entendeu que a incapacidade dela, ele presumiu ali, 2 meses. A outra situação que é importante é ver se essa decisão, lá no resultado de benefícios por incapacidade, tem lá, resultado de benefícios por incapacidade, verificar se foi proporcionado para ela o pedido de prorrogação ou não. Ou se a concessão vai até uma data exata e no dia seguinte ela já pode fazer um novo pedido. Aí, com laudos e relatórios novos, ela pode fazer um novo pedido, tentar estender esse benefício, se for o caso de prorrogação, ou uma nova concessão num novo pedido. Fique atenta com essa questão. Então, 13º proporcional, ela tem direito, sim, não há dúvida. Mas precisa ver se ela não está já não está constando esse valor lá no extrato que ela vai receber, e essa questão só da prorrogação e do pedido novo, que é importante ela ver isso no resultado de perícia.
Ok. Áudio da Lúcia. Oi, Lúcia. Vamos ouvir.
Bom dia, doutor Luciano.
Bom dia.
A minha pergunta é a seguinte. Sobre essa prova de vida aí, que nem eu fui no banco receber, aí tiraram todas as pessoas que ajudam lá nos caixas, né? Aí ficou uma porção de pessoas idosas que a gente não sabe mexer direito nesses caixas. E eles falaram que não ia ter mais ninguém para atender lá. E depois mandaram eu entrar na agência, eles me deram uma senha, aí o rapaz foi lá e tirou para mim o benefício, né? E eu tenho que fazer a biometria facial, porque eu não tenho no meu celular essa biometria. Eu tenho que ir lá no banco onde eu fui cadastrada para fazer a biometria da mão? Ou não? Continua valendo essa biometria, só biometria das mãos? Que eu não... Que eu tô já com a cabeça quente.
Entendi.
E é na agência da Piraporinha, né?
Tá.
Senão eu vou ter que ir lá em Diadema para ver isso daí. Se todos os bancos fizerem isso daí de tirarem, aí vai complicar para as pessoas que têm mais idade.
Eu tô pensando nos caras,
né? E eu não tenho nada assim cadastrado no meu celular, conta de banco, Pix, negócio eu não tenho porque eu não sei mexer. E aqui em casa tá meio embaçado de alguém me ensinar, né? Tá bom? Fica com Deus, salve Maria Imaculada.
Fique com Deus também, salve Maria Imaculada. Olha, O que eu penso, assim, que é primordial, esse é primordial, aí a gente tem que reunir um tempo, é que isso vai facilitar muito a vida de todo mundo, é renovar o documento pessoal. Aquele RG antigo, ou mesmo aquele RG já intermediário, não tão antigo, mas intermediário, tá já aparentemente um pouco mais novo, eu já recomendo que todos tentem fazer e marcar para realizar a renovação pelo SIM, pela Carteira de Identidade Nacional. Aquela que a pessoa vai fazer a biometria facial. Porque a biometria digital, aquela biometria, ela é importante, ela também é feita. Mas agora, é importante que todos tenham. Vale lembrar que o INSS estabeleceu que todos os benefícios concedidos a partir do meio deste ano, principalmente agora em novembro, mas os concedidos de junho para cá, ele já está obrigando a pessoa a ter a biometria facial. Isso é importante. Ainda não temos uma política de obrigação para que todos os demais aposentados e pensionistas tenham e saiam correndo para fazer isso. Mas façam, porque vocês vão facilitar muito situações como essa, eventualmente, de prova de vida que exija a biometria. Com relação a essa biometria no banco, é óbvio que é importante que você faça dentro do banco, se possível, já que você não tem tanta intimidade com o sistema. E os bancos têm a política de realizar essa biometria lá dentro, com segurança, com pessoas habilitadas. E por isso, para evitar fraude. Você não pode fazer em qualquer lugar. E aí a segurança é sua. Porque se você der a biometria facial em qualquer lugar, você não sabe quem tá ajudando você. Então, dentro do banco é mais seguro. E pedir lá para que eles façam a biometria para você. Seja digital ou a facial, ok? E o acesso ao portal, o meu INSS, o portal da Previdência. Procure uma pessoa que possa te ajudar a acessar o portal da Previdência e fazer a biometria facial pelo meu INSS. Esse é muito importante também. E as juntas eleitorais, porque as juntas eleitorais também estão colhendo as biometrias. Ou seja, tem muita alternativa. Tudo dentro dos órgãos oficiais e do banco onde você recebe. Onde que o banco vai apontar se você tiver uma situação de que o INSS está te buscando, está querendo que você faça a prova de vida? Vai ser lá no extrato bancário. Então, a senhora não falou que o funcionário lá emitiu alguma coisa para a senhora? Veja se ele emite o extrato. Porque se ele emitir o extrato, vai estar escrito lá no extrato, ó, você precisa fazer a biometria, você precisa fazer a prova de vida, etc. Ok? Porque vai ser o canal que o INSS vai utilizar muito para falar com os segurados, que é o próprio banco. Porque o INSS sabe da dificuldade das pessoas também de acessar o próprio meu INSS, muitas vezes. Né? Então, fiquem atentos com esses canais. E eu não vejo nenhum problema que a senhora tenha agora. Mas vai seguindo esse passo a passo, todo mundo vai lá, faz o SIM, renova sua identidade, acesse o meu INSS, o portal, faça conexão com o seu banco, exija do banco a biometria, que ele te ajude lá dentro do banco, em local seguro, tá? Por pessoas habilitadas do banco, para que a senhora não caia em fraude. Por que que o banco está se eximindo um pouco dessa questão? Porque está acontecendo muita gente, quando você entra ali naquele acesso, antes de, né, ter que passar lá pelas catracas de segurança, né, os portões, as portas de segurança, as pessoas fazem tudo ali, naquele e-mail, onde ali, gente, tem muita gente que pode estar ali aprontando, entendeu? Bandido mesmo ali, tentando pegar informações das pessoas, porque sabe da dificuldade de muita gente de acessar os sistemas. Então, ali não é o local adequado, obviamente, sem contar contatos diretos, né? Já tenho alertado muito, WhatsApp, mensagens, ligações, telefone. Esqueçam isso, gente. Não tem prova de vida nenhuma por esses canais, tá bom?
Certo. Eu tenho aqui a Clarice, ela diz assim, doutor Luciano, eu queria saber, por favor, se estão realmente acertando já com as pessoas que foram lesadas pelo INSS, porque ela ouve dizer que não vão pagar. Né? Ela quer saber também se já estão começando a fazer essa devolução do dinheiro das pessoas que foram lesadas e quem está recebendo primeiro.
Não, sim. Então, já as pessoas estão... O governo está reembolsando aquelas parcelas que eles identificaram que essas parcelas foram fraudulentas, tá certo? Então, os valores é a que a gente não sabe. Cada um tem o seu valor. Pode ser que uma pessoa tenha tido parcelas desde 2020, outras desde 2023, ou outras só de 2024, ou só de 2025. É evidente que cada um vai receber aquilo que teve de desconto indevido. Agora, onde que você vai ver isso? Na plataforma, lá no meu INSS, lá no portal da Previdência. Porque, por incrível que pareça, algumas dessas associações, sindicatos aí que fizeram essa fraude, tem alguns sindicatos que estão contestando, dizendo que a pessoa autorizou e junto lá uma prova. Tem casos que houve autorização? Teve. Mínimo. Uma porcentagem mínima. E os casos que eles juntam lá até, às vezes, uma assinatura digital que a pessoa nem sabia como fazer. Junta áudio. Um áudio que não passa... Tem muitos casos a pessoa fala, nem a minha voz. E juntaram lá um áudio. Juntaram uma assinatura que ela não fez. Não é nem a assinatura dela. Olha o absurdo. Você vê como o grau dessa fraude, né? Eles conseguiram fraudar dentro da plataforma da Previdência a assinatura das pessoas, né? Fora aquelas associações e sindicatos aí que sumiram, viu, gente? Tem umas aí que a gente está tentando localizar, elas fecharam as portas. Você não acha. Não acha o endereço dela. Olha que absurdo. Lógico que uma hora a gente vai achar quem era o presidente, se não foram indicados laranjas, né? Uhum. Mas, assim, é um absurdo. Só que essa indenização não tem nada a ver com essas associações. O governo que está reembolsando e é o governo que está indo atrás delas, dessas associações, para receber o ressarcimento. Então, precisa só ver dentro da plataforma se você fez todo o caminho certo de contestação, se não teve uma resposta negativa dizendo que você autorizou, porque daí não vai ter o pagamento, você vai ter que discutir. E aqueles que já estão autorizados os pagamentos e já estão recebendo, sim. Inclusive, o governo prorrogou, o prazo era agora, para novembro, e prorrogou até fevereiro do ano que vem, para que as pessoas contestem os descontos indevidos. Era para finalizar agora, em novembro. O governo prorrogou por mais 3 meses para que as pessoas ainda continuem contestando aqueles que não contestaram lá na plataforma no meu INSS, tá bom?
É rapidinho, que a Evelyn de Maceió, ela está dizendo assim, que o pai deu entrada na aposentadoria dele por tempo de trabalho há 3 anos atrás. Até agora, nenhuma resposta. Ontem ela entrou em contato com a advogada e o advogado disse que está analisando. O INSS está analisando isso ainda.
Eu não tenho muito essa postura. Eu acho que quando o INSS fica discutindo muito, é perda de tempo. Tá? Eu é particular, cada um trabalha do seu jeito, respeito quem trabalha diferente. Okay? Mas eu não fico perdendo muito tempo com tempo lá dentro da Previdência. Eu judicializo, discuto na Justiça, se eu sei que o meu cliente tem direito, né, obviamente, né, já analisei, tenho toda a documentação, está tudo ali dentro dos critérios que eu entendo que é o correto. E aí o INSS está demorando, né, na linguagem popular, cozinhando o galo, né? Então você não vai deixar isso permanecer e vai judicializar, vai para a Justiça e discute. Agora, cada profissional tem o seu jeito de trabalhar. Então, ele quer ir até a última instância do INSS. Não está errado, tá, gente? Ele pode fazer isso. Né? Ele pode ir até a última instância, até os conselhos, até o conselho da Previdência Social. Né? Mas eu já não gosto. Eu prefiro, vejo que o INSS não negou e vai continuar negando. Até pela experiência, né? Você sabe o que o INSS reconhece e não reconhece. O que ele gosta de reconhecer, o que ele não gosta de reconhecer. A gente conhece um pouco a jurisprudência, que são as decisões dos conselhos, das juntas. Então, a gente vê que as coisas ficam mais difíceis. Então, eu vou direto para a Justiça. 3 anos é muita coisa, no meu entendimento.
Até quinta?
Até quinta, se Deus
se
quiser.
Se Deus abraço a todos. Quiser. Abraço.
Bom dia, amigos! TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
Olá, salve Maria Imaculada. Grande abraço em você, caro Mirti, telespectador que acompanha a TV Imaculada, gosta da nossa programação, compartilha com seus amigos e familiares. Estamos começando agora, com muita alegria, o nosso programa Só o Amor Constrói, para levar a você um pouquinho mais da nossa espiritualidade mariana, missionária e colbiana. Um programa onde nós nos aprofundamos cada vez mais na vida e obra de São Maximiliano Kolbe, que é o fundador desta obra de evangelização. Estamos muito felizes de levar esse programa até você, para que a gente possa compartilhar esse momento importante do nosso dia, onde nós vamos refletir sobre a presença de Padre Kolbe nesta obra. Hoje, de maneira muito especial, vamos trabalhar a figura de Padre Kolbe e a sua relação com os jovens. Como o Padre Kolbe aí está presente na vida dos jovens. Mas antes, nós queremos então convidar você que está acompanhando o nosso programa para você compartilhar a nossa programação com as pessoas que você conhece, enviar o link da nossa programação para todas as pessoas, grupos de WhatsApp, pessoas com quem você se relaciona, conhece, para que a gente possa fazer a nossa obra crescer e se expandir cada vez mais. Nós, Milícia da Imaculada, temos esta missão: conquistar o mundo inteiro a Cristo sob a proteção e mediação de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Portanto, vamos juntos fazer esta obra crescer. Para a gente poder começar bem o nosso programa neste dia, eu quero convidar você para que a gente possa ler e refletir sobre um trecho escrito por Padre Kolbe. Nós estamos aqui no escrito de São Maximiliano Kolbe, número 465, esse texto que foi escrito no ano de 1932. A década de 30, para a Milícia da Imaculada, foi uma década de expansão do seu trabalho missionário. Nós vamos perceber a Milícia da Imaculada se desenvolvendo na Polônia, a Milícia da Imaculada que vai até o Japão, e Padre Kolbe que funda uma cidade da Imaculada no Japão, a Mungesai no Sono. Também Padre Kolbe que vai até a Índia para ver a possibilidade de fundar uma Milícia da Imaculada na Índia. Também nos Estados Unidos também tem este sonho que estava presente no coração de Padre Kolbe. Enfim, uma década onde essa espiritualidade explodiu no mundo, né? E São Maximiliano Kolbe nos diz assim: a Imaculada desenvolve docemente, mas também fortemente a sua obra. No princípio, muitas e muitas dificuldades atrapalhavam o caminho da sua milícia. E às vezes, acreditava-se que toda a atividade desta obra era vã. Mas a Imaculada mudou as dificuldades em bem maior, e assim faz continuamente, apresentando seus membros a seu Filho Jesus e intercedendo por cada um, para que a sua obra cresça e o nome de seu Filho seja cada vez mais conhecido. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Escrito kolbiano número 465. São Maximiliano Kolbe coloca para nós nesse texto, de maneira bem clara, que a Milícia da Imaculada passa por suas dificuldades, mas essas dificuldades, elas são uma prova de que a Imaculada está com todos os membros desta obra de evangelização, porque a obra é dela e ela faz com que a obra vá à frente e continue o seu trabalho de evangelização anunciando Jesus. Vamos lá, pessoal, então o tema de hoje é Padre Kolbe e os jovens. E a convidada de hoje é uma pessoa muito especial para nós aqui na Milícia da Imaculada, né? É a Karina Fonseca, ela que trabalha na produção da Rede Imaculada de Comunicação. Você pode participar com a gente pelo telefone 4397-6500, lembrando que o DDD é 11, tá? E o WhatsApp DDD 67 99347 0532. Nós vamos agora para um brevíssimo intervalo e já já voltamos para a gente conversar com a Karina aqui no nosso programa Só o Amor Constrói. Fiquem conosco, já já estaremos de volta.
Acompanhe a celebração da Santa Missa, de segunda a sábado, às 8h15 da manhã, horário de Brasília, aqui na TV Imaculada.
Olá, meu irmão, minha irmã, em Cristo, né? Eu sou José Carlos Teixeira, voluntário da TV Imaculada há mais de 30 anos como músico, né? Eu gostaria de conclamar vocês, né, para que faça parte dessa obra e que diga sim à evangelização. Salve Maria Imaculada!
As virtudes cardeais são como quatro pilares que nos ajudam a fazer boas escolhas no dia a dia. A prudência nos ensina a pensar antes de agir. A justiça nos faz dar a cada um o que é seu. A fortaleza nos dá coragem para enfrentar dificuldades sem desistir. E a temperança nos ajuda a ter equilíbrio sem exageros. Praticar essas virtudes é um jeito simples e concreto de crescer na fé.
Diariamente você é convidado a rezar junto conosco o Rosário da Virgem Maria. Envie seus pedidos de oração para o nosso WhatsApp e una-se a nós em oração. 67 99347 0532. Rosário em seu lar, às 19 horas e às 23 horas, horário de Brasília, aqui na TV Imaculada.
Estamos de volta com o nosso programa Só o Amor Constrói, aqui pela TV Imaculada. E em nosso programa de hoje, nós vamos ver Padre Kolbe e os jovens, a figura de São Maximiliano Kolbe e os jovens. E para nos ajudar com este tema, para conversar conosco, compartilhar a sua experiência de vida, está conosco aqui a Karina Fonseca. Ela que é da produção da Rede Imaculada. Estamos muito felizes com a presença dela. Olá, Karina, tudo bem?
Oi, Fábio. Oi, pessoal da TV Imaculada. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. A gente que fica nos bastidores, né? Vir para a telinha, vir para a frente dos microfones. É um desafio grande, mas a gente faz por amor à Nossa Senhora e também como São Maximiliano fez, né?
Maravilha, Karina. A gente também está muito feliz, viu, com a sua participação hoje, né? Nos alegra muito tê-la aqui conosco para a gente conversar desse tema tão importante, né, Karina? A figura de São Maximiliano Kolbe e os jovens, né? Vamos lembrar que os jovens oxigenam a vida da igreja, né? Tornam jovem a linguagem da igreja, a linguagem do evangelho, a própria imagem de São Maximiliano Kolbe, né? E apresentam aos seus amigos, colegas, enfim, né? Façam que esta imagem de São Maximiliano Kolbe esteja presente no círculo dos jovens, né? Que é tão importante, a gente sabe disso. Olha só, Karina, o que você, como uma jovem, pensa e sente ao olhar para o exemplo de São Maximiliano Kolbe?
Eu entrei na Milícia da Imaculada, comecei a conhecer profundamente o santo, né, São Maximiliano Kolbe, aqui dentro da milícia, né, já trabalhando, apesar de que quando criança, com a minha mãe, eu tinha muito, eu tenho muito essa lembrança fixa no meu coração, porque ela era milite, meu pai também, então a gente já tinha essa imagem de São Maximiliano em casa, mas a profundo de conhecê-lo, né, uma história também dolorosa, mas uma história de amor, em que um santo doa sua vida por um pai de família, né, a gente vê que ele realmente sofreu, mas sofreu por amor. Ele não viu consequências nisso e foi fiel, confiou, né, voltando o nosso olhar para a juventude, é um pouquinho difícil, vou assim dizer, porque o jovem realmente ele é o futuro da igreja, ele é aquele que vai concluir a história, né? Nós estamos aqui, tem os adultos, tem os idosos, mas nós, as crianças, também somos o futuro. E muitas vezes esse futuro está um pouquinho espalhado, está um pouquinho disperso. E a gente precisa voltar o nosso coração, né, para Deus. A gente precisa também encontrar exemplos como São Maximiliano Kolbe. E é um pouquinho difícil porque quem pensaria em doar a sua vida? Hoje a gente, com exemplos de internet, de querer se sobressair com as redes sociais, com fotos. O jovem ele não está tão ligado a isso, sabe? A essa palavra martírio. Às vezes a gente nem reconhece o que é isso. É um pouco triste de dizer, mas é um pouco da nossa realidade. Porém, a gente também tem jovens que se doam por amor, né? Jovens vocacionados que querem se tornar freiras, padres ou até mesmo um matrimônio. E aí a gente vê esse santo de uma forma que doou sua vida por um pai de família, mas a gente também pode trazer isso para a nossa realidade, a gente pode se doar com os nossos pais, a gente pode se doar na nossa família, com os nossos amigos, não precisa realmente complicar a história de São Maximiliano, né? É uma história que não está distante de nós, porque a gente, às vezes, me colocando como jovem mesmo, a gente encontra a história de São Maximiliano, nossa, mas é uma história dolorosa, como que eu vou viver isso, né? Como jovem, como que eu vou seguir isso, esse caminho? E aí a gente parte para aquele caminho de amor, né? Não precisa ser difícil, a gente pode trazer sim o exemplo dele, né? Um exemplo de amor, de fidelidade, para a nossa atualidade. Eu acho que isso é o que precisa ficar na mente do jovem, porque a gente fica com muito medo, né, de às vezes ser fiel a algum compromisso, a algum chamado da igreja, a gente não quer, a gente às vezes tem jovem que tem receio de entrar nesse caminho, nossa, mas eu vou ser beato, eu vou ser beata. Não, e não é isso. É realmente uma vida radical de São Maximiliano, e eu acho que para a gente também nadar contra a corrente, eu acho que é isso.
Olha, Karina, você trouxe temas muito importantes para a gente tratar aqui, porque a gente tem que encontrar, né, e a sua ajuda é fundamental, né, nesse processo, a gente tem que encontrar meios e formas de fazer com que essa imagem de São Maximiliano chegue até o jovem, né? Então, fazer com que essa imagem chegue por meio do amor que você colocou, né? Inclusive, esta é a frase, né, que foi dita por São Maximiliano Kolbe quando ele foi levado pelos nazistas pela última vez para o campo de concentração. Ele disse, não esqueçam o amor, né? Então, muito legal você trazer essa temática, porque a gente tem que tentar inserir, né, Karina, essa imagem de amor de São Maximiliano Kolbe como um homem que amou, que entregou a sua vida, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, né? Nesses ambientes onde os jovens estão, né, Karina? Para fazer com que essa mensagem chegue até ele, né?
Sim, e também pensando, né, na atualidade, nas redes sociais. Hoje a galera está muito no Instagram, está muito no TikTok, está no WhatsApp. A gente fica quase 24 horas online, vou assim dizer, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo um livro, acaba esquecendo as coisas do dia a dia, né, de estar fora da telinha. E a gente precisa trazer essa telinha para a nossa realidade, né, de quem realmente quer seguir esse caminho. A gente também não pode obrigar o jovem, né, eu me colocando como jovem também, se obrigar a fazer um caminho e às vezes não querer ir a fundo. E aí a gente precisa trazer coisas reais, né, para eles, para nós, através das redes sociais, trazer uma imagem de São Maximiliano, às vezes tem um podcast, algo que descomplica, ouvir da vida dele de uma forma mais real, né? A gente tem os escritos de São Maximiliano, uma vez eu fui ler ele, é um pouco difícil de entender, e aí o Frei Sebastião me falou, olha, você não precisa realmente levar ao pé da letra, mas entender com o coração, E aí, quando a gente começa a entender com o coração, que foi também uma pessoa que se decidiu, que no tempo dele, um santo muito à frente, né? Um santo já da comunicação, ele se comunicava com revistas, ele escrevia para o Cavaleiro da Imaculada, se realmente fosse um santo aqui atual, se a gente for pensar num santo atual, temos aí, graças a Deus, logo, logo, Carlo Acutis, né? São Carlo Acutis, mas também um santo atual, São Maximiliano, que realmente já propagava o amor através do meio de comunicação, das revistas. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer para nós, né? É não complicar muito. Ah, porque é difícil entender o amor, é difícil seguir a Deus. Realmente, a gente sempre tem pedras nos caminhos, né? Nenhum caminho é fácil, mas é prazeroso quando a gente se deixa envolver pelo amor de Deus. Quando a gente escolhe ser diferente do que a gente vê no mundo afora, a gente vê tantos jovens se perdendo, às vezes na depressão, na ansiedade, e não quer mudar de vida. E muitas vezes essas rosas que passam pelo nosso caminho, né? Pessoas também que podem nos levar até o conhecimento de Deus, ou também nas próprias redes sociais, a gente seguindo páginas que possam nos mostrar coisas que nos levam a Deus, eu acho que isso também pode ajudar. Às vezes a gente também peneirar o que a gente segue nas redes sociais, né? Acho que é muito importante frisar isso, porque às vezes a gente escolhe seguir tais páginas que não condizem com nada, que às vezes nos levam até, sabe, a se questionar. Às vezes a gente fica já com aquela baixa autoestima, se comparando. E às vezes a gente, eu acho que é preciso realmente escolher, né? Escolher o caminho certo, como São Maximiliano fez.
A Milícia da Imaculada tem tentado cumprir esse papel, né? De oferecer um conteúdo de qualidade para os jovens dentro das redes sociais, né? E eu acho que isso é muito importante para a Milícia da Imaculada, né? Poder estar nesse ambiente no qual o jovem está bastante inserido, como você colocou, Sim. né? Olha só, Karina, como jovem, qual seria a sua visão sobre a relação de Padre Kolbe e Nossa Senhora? Como que você vê e percebe esse relacionamento de Padre Kolbe e Maria?
Eu acho que ele tinha um relacionamento muito simples com Nossa Senhora, né? Ele, já quando criança, Nossa Senhora aparece para ele num sonho, oferece duas coroas, porque ele realmente, acho que já estava com o coração aberto. E quando a gente sonha com algo bom, é porque a gente está com o coração tranquilo, a gente está pensando em coisas boas. E eu acho que essa relação dele era descomplicada com Nossa Senhora. Ele simplesmente abriu o coração e já ouvia, já sentia Nossa Senhora com ele. Era realmente um filho da Imaculada. E eu acho que a gente precisa trazer isso para a nossa atualidade. É aí que entra a Milícia da Imaculada, né? Com os nossos meios de comunicação, com a TV Imaculada, com o nosso Instagram, o YouTube. A gente sempre propaga o amor à Nossa Senhora através de São Maximiliano. E ele realmente tinha essa simplicidade. Eu acho que o que frisa mesmo, a palavra que me vem mesmo no coração é simplicidade. Ele era muito simples quando falava com Nossa Senhora. É claro que tem as orações escritas, tem o rosário, por exemplo, que a gente não pode deixar, né, de não ter na vida de um cristão católico, mas às vezes é só sentar e falar, né, falar com Deus e falar com Nossa Senhora. Eu lembro muito da passagem das bodas de Caná, quando estava ali, né, acontecendo o casamento e deu todo aquele problema com o vinho faltou, Nossa Senhora interveio e Jesus falou, mulher, não chegou a minha hora, mas no mesmo tempo ele ouviu Nossa Senhora e ele providenciou, né, o vinho que estava faltando. E me vem a frase, peça à mãe que o filho atende. Então, São Maximiliano fazia isso, eu acho que a gente trazer isso para a nossa realidade também. Falar com Nossa Senhora de uma forma descomplicada, falar com Nossa Senhora no dia a dia. Às vezes, eu estou sem tempo, vou para a faculdade, vou para o trabalho, não tenho tempo de rezar. Pega o terço, né? Vai rezando no metrô, vai rezando aos pouquinhos, ou simplesmente só falando, obrigada, mãe, obrigada, Nossa Senhora. Ou até mesmo sintonizando lá, ouvindo a TV no aplicativo, que é tão fácil, você coloca o fone de ouvido, já vai acompanhando e vai escutando, sentindo o amor de Nossa Senhora.
Isso mesmo, Karina. Você colocou algumas coisas muito importantes. São Maximiliano, quando ele tem esse contato, digamos, mais profundo com Nossa Senhora, ele era uma criança, né? Você colocou muito bem. Um menino simples, né? A mãe dele até estava um pouco brava com ele, né? Porque ele era meio arteirinho, sapeca.
Sim.
E num dado momento, a mãe dele não sabia mais o que fazia com ele, né?
E será ele... de você, né?
Pois é, menina. E aí ele, com aquele coração de criança, ele se volta à Nossa Senhora e pergunta, né? O que vai ser dele e ela, né? Ele tem aquela experiência com Nossa Senhora. Então você colocou bem. O nosso relacionamento com Nossa Senhora tem que ser simples e tem que brotar do nosso coração, né, Karina?
Sim. Exatamente, eu acho que em todos os aspectos da nossa vida, as coisas elas precisam ser simples, né? Às vezes a gente complica demais o que tem que ser descomplicado. É. A nossa vida pessoal com Deus, a nossa juventude, tem tantos jovens que se ocupam com coisas lá na frente, às vezes nem tá vivendo o hoje, o agora. A gente precisa ter essa simplicidade de viver o hoje, de se respeitar. Ah, às vezes não aconteceu algo no tempo que eu queria, mas talvez aquilo que você queira não é para a sua vida hoje, não é agora. Às vezes é o que você está vivendo. E realmente trazer essa simplicidade de São Maximiliano, desde criança já com essa proximidade com Nossa Senhora, né? Quem não quer, né, também ter uma proximidade assim com Nossa Senhora, sonhar com ela... e receber talvez uma resposta, e é só realmente entregar o nosso coração, que esse coração seja puro para que a gente possa sentir realmente o amor de Maria entre nós.
Isso mesmo, Karina. Olha só, olhando a devoção de Padre Kolbe, né, que ele tinha com Nossa Senhora, como que essa devoção do Padre Kolbe à Nossa Senhora pode transformar a vida do jovem hoje? Né? O jovem que olha para a figura dele e vê esse relacionamento dele com Maria, como isso pode ajudar o jovem a transformar a sua vida hoje?
Eu acho que naquele tempo, como ele teve uma decisão, né? Porque voltando no momento em que ele doa a sua vida para um pai de família, tem todo aquele processo, toda aquela revolução, né? Das pessoas serem totalmente estilizadas, mortas. Ele teve uma decisão muito forte no caminho dele. Ele precisava escolher, né, entre doar sua vida ou simplesmente seguir. E, enfim, o que acontecesse com ele, ok. Mas ele teve uma decisão firme, uma decisão de amor. E eu acho que voltando para nós, né, nós jovens, é preciso também ter essa decisão que às vezes a gente não quer ter, né? Às vezes a gente quer continuar no nosso comodismo. E São Maximiliano, não. Ele nos ensina que não tem que ser cômodo. Precisa agir, né? Precisa divulgar a Milícia da Imaculada. Ele já dizia nos escritos, né? Tantos escritos aqui dele. Às vezes a gente prepara aqui para o encontro com Maria, eu vou ler. E ele está ali falando, vamos propagar a Milícia da Imaculada. Os milites são muito importantes. E voltando isso para a juventude, a gente precisa ter essa decisão na nossa vida, né? A gente precisa querer que aconteça algo bom. A gente precisa querer se doar. A gente precisa querer ser a diferença no mundo, sabe? Às vezes eu penso assim, nossa, a gente nasce, qual que é o sentido da vida? Sabe, vamos crescer, vamos fazer uma faculdade, vamos trabalhar, e é só isso? Eu acho que não. Eu acho que a gente vem para fazer a diferença no mundo. Quando a gente olha para um irmão que está necessitado, quando tem um amigo que está sofrendo de ansiedade, quando a gente vê em casa, às vezes também sendo testemunho dentro de casa, né? Quantas vezes a gente acaba sendo bom fora do lar e às vezes a gente não é com os nossos pais. E ter essa decisão mesmo, né? Ter essa decisão de fazer a diferença, de fazer boas escolhas na vida pessoal, na vida profissional, seja na faculdade, seja no trabalho, seja com os amigos. Eu acho que é isso que São Maximiliano traz para nós jovens e para todos, né?
Ok, Karina, maravilha essa nossa conversa, viu? Nós vamos agora, então, para um breve intervalo, mas nós te convidamos a ficar, permanecer conosco aqui na TV Imaculada, porque já já estaremos de volta para a gente continuar conversando com a Karina Fonseca. Fiquem conosco, já já estaremos de volta.